Economia para Todos, com Marcos Rambalducci.
Olá, meus caros. Conforme os últimos dados divulgados pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a primeira etapa do programa Desenrola Brasil, que completa um mês nessa semana, tem se mostrado um sucesso no que diz respeito à exclusão de negativados. Vale lembrar que essa primeira fase foi exclusivamente para dívidas com o setor bancário e promoveu a retirada da negativação daquelas pessoas que tinham dívidas de até R$ 100 e a repactuação de dívidas junto aos bancos de clientes com renda até R$ 20 mil. A próxima fase do programa, com início em setembro, contemplará os devedores com renda de até 2 salários mínimos e dívidas de até R$ 5 mil, inclusive no comércio varejista. Agora um detalhe importante, a retirada da negativação daquelas pessoas com dívidas de até R$ 100 não extingue a dívida, ela continua lá. E outro detalhe, se a pessoa tiver negativada por outra dívida, permanecerá com restrição. E veja, o número de clientes com dívidas abaixo de R$ 100 que tiveram seu nome excluído do cadastro por essa dívida já supera a marca dos 5 milhões de pessoas. E a renegociação das demais dívidas já está próximo aos 1 milhão de contratos. Tais números apontam para um programa exitoso em termos de apoiar as pessoas no ajuste do seu orçamento doméstico. Mas daí a apostar nessa medida para impulsionar a economia me parece um equívoco. Vamos a alguns números. Segundo os dados da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, 78% dos brasileiros entraram em 2023 com algum tipo de dívida. Esse termo é muitas vezes utilizado e interpretado de forma equivocada. Seria melhor usar uma expressão para definir essa dívida como comprometimento de renda. Afinal, ter dívida em uma sociedade de consumo como a nossa é algo bastante natural e até desejável, e o comércio utiliza de todas as estratégias para levar as pessoas a antecipar o consumo via tomada de crédito. O problema aparece quando o consumidor ultrapassa sua capacidade financeira e não consegue mais honrar os compromissos na data estipulada, acionando então um mecanismo que limita o seu acesso a novos créditos, a chamada restrição cadastral, ou no popular, negativação. E foi isso que mostrou o levantamento de maio de 2023 realizado pela Serasa, que apontou um recorde de 71,4 milhões de pessoas negativadas, ou seja, de cada 3 brasileiros, um estava na lista de inadimplentes. E o maior nível de inadimplência é com os bancos, 32%, onde vai preponderar aquelas com cartão de crédito. Depois, com 16%, estão as concessionárias de água e de energia elétrica. E em terceiro, com 12%, as empresas varejistas. E o total das dívidas não pagas no mês de julho somou R$ 346 bilhões de reais, um valor médio de R$ 4.650 por pessoa. E claro, entre os fatores mais relevantes para o descontrole orçamentário está a inflação. Ao tomar crédito, o consumidor compromete antecipadamente parte da sua renda. Mas se o preço dos produtos essenciais sobe acima do esperado, ele vai precisar priorizar algum pagamento em detrimento de outros. Agora, esse programa cumpre um papel muito importante, mas não deve ser visto, como muitos alardeiam, como um programa que vai impulsionar a economia, e sim como uma ajuda para fazer com que as famílias reorganizem o seu orçamento doméstico. Primeiro porque esperar que o consumidor, que não conseguia pagar uma dívida de R$ 100, uma vez com o nome limpo, vai impulsionar as vendas, é no mínimo ingenuidade. E a repactuação da dívida, mais das vezes, vai levar o consumidor a assumir um compromisso próximo ao seu limite orçamentário. Agora, fomentar novo endividamento é, no mínimo, maldade disfarçada. Como um programa voltado às pessoas, é absolutamente meritório. Mas se considerado como uma alavanca econômica, somente afundará ainda mais o orçamento familiar e criará, com certeza, uma legião de superendividados. Pensa nisso. Te vejo na próxima coluna e até lá, se cuida.
Economia para Todos. Essa coluna é uma parceria entre o jornalismo da UEL-FM e o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.